O tema da aula de hoje diz respeito ao 14º tópico da estrutura do pensamento. Lembrem que esses tópicos, eles não são rígidos, eles não... Alguns acham que por estar no 14º não pode, tanto faz, podia vir em primeiro, em 30º, isso não faz a menor diferença. Não é? São codificações apenas. É o máximo de pontos onde o determinado fenômeno ocorre, nós damos a ele a orientação tópica, o nome. Então, provavelmente, em muitas partes da estrutura de pensamento, uma pessoa tem, por exemplo, emoções. Mas na parte na qual há um maior adensamento destes caracteres, ali nós colocamos o nome, emoções, estados afetivos. Quer dizer, do grego, tópica, lugar. Bem, pois hoje nós estudaremos a espacialidade. Espacialidade diz respeito às manifestações, aos deslocamentos da corporeidade. Não se assustem com os nomes, porque isso não é o relevante. Os nomes têm a sua pertinência, mas o essencial é vocês compreenderem o que se passa, tá bom? Então, quando você vai estudar filosofia clínica, você chega lá no espacialidade, diz, puxa, agora vamos ver os deslocamentos que uma pessoa faz a partir de sua corporeidade. O ponto de vista, a interpretação, os sentidos que ela empresta à vida, a ela, ao mundo, a partir dos fenômenos ligados à corporeidade. Aí o nome, espacialidade, uma homenagem à fenomenologia pontiniana, né? Que na nossa época foi o grande estudioso desse assunto. E lembrem que obras de referência como O Olho e o Espírito, né, de Maurice Merleau-Ponty. Temos também a Fenomenologia da Percepção dele. E a Fenomenologia da Percepção do Maurice Merleau-Ponty. Eu estou tentando puxar a colega Zélia, mas não consigo. Realmente não consigo puxá-la. Vamos ver se ela consegue entrar sozinha na aula. Bem, inicialmente, quando você estuda este tópico, você se depara com uma dificuldade técnica. Diferentemente de um tópico como o mundo parece, que parece, pela maneira como é apresentado, algo unívoco, concatenado e direto, um tópico como espacialidade, ele surge tetrapartido, não é? Daí você vê ali, inversão, é quando a pessoa está nas propriedades dela mesma, recíproca de inversão, quando a pessoa sai dela mesma e vai ao mundo de um outro, uma outra pessoa. Deslocamento curto, quando a pessoa abandona-se de suas questões de humanidade e se desloca para um objeto ao alcance dos sentidos. E deslocamento longo, quando ela transcende esses aspectos via dados imagéticos, recordações ou outras propriedades, que aqui vão até desde o dado luminoso, transcendente, até outras derivações. Pois muito bem. Bem, toda a parte básica, toda a parte mais acessível, vocês podem estudar nos cadernos, na plataforma de ensino, não há por que tomarmos o tempo dos meus alunos, valioso tempo, para trabalharmos questões básicas. Vamos aprofundar, vamos de fato descer as grandes polêmicas em torno desse assunto, as grandes dificuldades em torno desse assunto. Grosso modo, espacialidade diz respeito aos deslocamentos que fazemos existenciais, tendo como ponto de partida a nossa corporeidade, ou seja, pressupõe um corpo, e as questões a partir daí. Quando você inicia o estudo, você se depara com um tópico tetrapartido, ou seja, inversão quando você está em você mesmo. Então, a professora Rose, quando acaricia a própria mão, ela provavelmente está no estado inversivo. Quando ela acaricia, por exemplo, o rosto da mãe dela, Isso é uma recíproca de inversão. Ela vai ao mundo da mãe. Quando ela vai aguar um vasinho de flores, deslocamento curto. Quando ela pensa se aguou ou não um vasinho de flores, deslocamento longo. Tranquilo, não é? Só que essas derivações tetrapartidas, elas vão se associar e derivar ao infinito. Querem ver um exemplo? O próprio Maurice Merleau-Ponty, na obra Fenomenologia da Percepção, nos dá exemplos. O olho e o espírito, muitos outros exemplos. Uma pessoa, por exemplo, quando ela se afaga, ela toca ou ela está sendo tocada? Quando você beija alguém, a Vivian vai beijar o netinho dela, ela está beijando ou está sendo beijada? Sim. Pois é, já vamos ter vários problemas além desses. Uma pessoa pode estar, por exemplo, nas quatro posições básicas a um só tempo? Inversão recíproca, deslocamento curto e longo? Pode. Quer ver um exemplo disso? Você está com seu netinho, ele tem 4 anos. Ele se brincou na terra, se sujou todo. Você chama a criança, abre a torneira, a bica d'água. Enquanto a água escorre, você sente a água na sua mão, deslocamento curto. Mas você toca a mão do seu netinho, que por sua vez toca a sua mão. Inversão, recíproca de inversão. E ao mesmo tempo você pensa, será que amanhã ele não estará gripado por conta de tudo isso que está acontecendo? Tudo isso concomitante. As quatro derivações. Em geral, ao longo do nosso dia a dia, há predisposições, há inclinações naturais. Algumas pessoas naturalmente são mais inversivas, vivem mais seu mundinho existencial nelas mesmas, em si mesmadas, com suas coisas, suas premissas internas, seus desdobramentos volitivos, suas derivações proprioceptivas, sensoriais. Outras pessoas naturalmente migram. Elas vão mais para uma recíproca diversão, para o mundo do outro. Outras pessoas, elas estão mais nas coisas, ao alcance dos sentidos. São pessoas fortemente habitadas e habitáveis por esses fenômenos. E outras parece que sempre estão onde as coisas não se passam. Onde os fenômenos mecânicos já se passaram ou vão se passar, é lá que elas habitam, muito mais do que enquanto elas se descortinam. Essas classificações, elas são imperfeitas, elas servem apenas para uma aproximação desse fenômeno e não devemos nos dar aqui a uma atenção maior do que o fenômeno em si pede, ok? Como identificar estes elementos na clínica? Quando você inicia a historicidade de uma pessoa, e à medida que vai transcorrendo estes elementos historiográficos, a pessoa usualmente nos dá esses endereços existenciais, seja a partir de onde ela observa as coisas, seja a partir da observação como vivência, quer dizer, o próprio ponto de partida já é por si um elemento vivencial, ou seja, nos desdobramentos durante a historicidade. Vamos ver isso com calma. Uma pessoa fortemente ou com inclinações mais para os elementos que estão nela mesma, inversão, ela costuma dizer que quando ela era pequena, ela usava aparelho nas pernas, nos dentes, nas costas, ou uma prótese. Ela se refere, parece que o mundo gravita em torno dela. Ela é o eixo de referência. Então, a primeira pessoa no singular é muito utilizada. Eu sentia, eu percebia, eu isso, eu aquilo. São pessoas fortemente centradas nelas mesmas. Por favor, não confundam isso com tipologias, sobretudo junguianas. Veremos Jung logo em seguida, é um dos textos de hoje. Como, por exemplo, a pessoa egocêntrica ou a pessoa narcísica, não necessariamente isso será dessa forma. Há pessoas, por exemplo, que elas são fortemente inversivas, ou seja, habitam fortemente o próprio mundo existencial, mas elas o fazem de uma maneira tão generosa e bondosa que jamais você conseguiria classificá-las como egocêntricas, como egoístas, como centradas excessivamente nelas mesmas. É o caso, por exemplo, de alguém que tem muitos bens e chama os outros para usufruírem desses bens. Não é? Então, algumas pessoas fazem disso existencialmente dessa forma. No entanto, há pessoas que fazem elementos outros. Elas vão muito ao mundo de outras pessoas. Elas têm como hábito, como premissa, o sair delas mesmas e habitar lá. Então essas pessoas colocam usualmente coisas como: a minha tia que morava conosco tinha dificuldade de enxergar, ela gostava de ler, mas a luz era muito precária, era a luz de lampião. Vejam, ela vai ao mundo da tia, ela habita o eixo de existência, pode ser por partições, por períodos, por situações, aí vocês verão na historicidade da pessoa, mas é lá, é o mundo do outro que está em foco. Outros não têm pessoas, seres humanos, como palco desses deslocamentos. Então ela fala da plantação, como era bonito ver o trigal crescer, a araucária, como a família se reunia ao redor do fogão a lenha, o radinho a pilha, que era valvulado e precisava esquentar. A pessoa dá outras referências. Nesta parte é muito simples você acompanhar. Na maior parte dos casos, a identificação não é problemática. Em alguns casos, sim. Áreas de bifurcação, áreas nas quais você não tem uma identificação. E aí sim, vocês verão em seguida como isso se torna bastante dilemático, bastante complexo. Então nós vimos os elementos básicos sobre espacialidade. Qual a pertinência da espacialidade em clínica? Pessoas para as quais a corporeidade possui uma primazia, uma preponderância sobre outros fatores, podem ter aí, nesta parte da estrutura do pensamento, que muitas vezes se dilui para outros lugares, para outros âmbitos, as questões que serão tratadas no consultório. Okay? Por exemplo, uma pessoa que tenha forte inclinação para o tópico 10, raciocínio, mas que não tenha links, ligações e pontes com esse tópico da espacialidade, essa pessoa funcionará quase como uma pura razão no mundo. Ela não precisará de instrumentalizações somáticas para compor juízos, para compor mecânicas de raciocínio e outras coisas. Pessoas, no entanto, que possuem uma forte composição somática, elas muito provavelmente migrarão para esse tópico, e esse tópico participará de maneira decisiva em várias áreas da vida dessa pessoa, para cada um de um jeito.
Migrarão para o raciocínio? É isso que você acha?
Não, eu não disse isso. Eu disse que essas pessoas migrarão para várias áreas da estrutura delas, elas utilizarão este referencial como composição para o que elas vivem, para as coisas que elas passam, entende? É isso que acontecerá quando isso for determinante para algumas. Agora, vamos ver alguns...
Se eu posso dar um pequeno exemplo, assim, para ilustrar melhor, porque eu não entendi bem.
Sim, eu estava para fazer isso com os livros, mas eu vou fazer isso antes de outra forma. Observem assim, se você tem um partilhante no seu consultório que tem na espacialidade uma forte referência, e essa espacialidade ele utiliza como uma forte referência ligada ao tópico 10, raciocínio. Observe um dos prováveis discursos dessa pessoa. Ela poderá dizer assim, ó, sabe, doutora Beatriz, as minhas tias que me criaram, elas eram todas freiras. Por causa disso, eu acho que muitas das coisas que eu passei a acreditar naquela ocasião e depois, derivaram muito da maneira como elas viviam lá no convento. que era onde eu estudava, onde eu me alimentava, porque elas lá no convento, elas tinham uma enorme sala de oração. Junto a esta enorme sala de oração, que dava acesso ao jardim, ao refeitório, praticamente tudo que a gente fazia tinha como eixo central o palco da oração. Tínhamos que passar por ali. Vejam como ela faz, por causa de, em razão de, em virtude, porque usa muito elemento raciocínio vinculado aos dispositivos de deslocamento, ok? Cuidado, porque se você for apressado nessas avaliações clínicas, você pode achar que tudo está relacionado a isso, e não está. Sabe, o fato de eu citar um local ou um elemento da espacialidade não quer dizer que ela seja determinante da minha EP. Pode ser apenas um referencial, às vezes distante, que compõe nesse mundo outras coisas. Quando a gente estuda, por exemplo, lá o tópico das matematizações, termos universais, particulares, singulares, alguns dizem, professor, tudo na vida é matematizado. Não, claro que não. O fato de você fazer conta, usar cálculos para muitas coisas, não quer dizer que isso seja determinante na sua vida. É mais uma ferramenta. Para alguns é determinante, elas fazem do mundo um escritório contábil, bancário, mas outras não. Quer dizer, nós temos uma imensidão de fatores aleatórios, geográficos, alguns pontuais da nossa EP. Aquilo que de fato é determinante é que vai aparecer como uma definição para os nossos caminhos, mas muitas coisas não têm a menor relevância. Para muitas pessoas, a espacialidade, este mundo no qual vivemos e no qual estamos, é só uma referência pálida. Elas são como pessoas sem corpos, elas são pessoas dissociadas da corporeidade do mundo. Elas pensam o mundo como uma maneira de vivê-lo, mas elas não estão sensorialmente indexadas ao mundo. Em filosofia clínica, isso não é errado, não é feio, isso não é patológico, isso é apenas um modo de ser, ok? Bem, agora nós vamos aprofundar com vários estudos, vários exemplos, vários textos que o professor separou aqui. Como caiu no chão, eu vou pegar agora, separar aqui. Sim, tá tudo certo aqui. Nós vamos começar aqui, ó, com Martin Fierro, uma interpretação de Jorge Luis Borges e Margarita Guerreiro. O Borges dispensa apresentação. Então aqui foi um lançamento da LPM Editores, no qual eles fazem um estudo dessa obra. O Martin Fierro, o cantor Legenda e Glória, é o nosso grande herói aqui dos Pampas. Ele encarnou, foi escrito por um jornalista, o Hernandes, e ele encarna a alma gauchesca, o modo de ser do gauchesco. É mais ou menos como o trabalho que Euclides da Cunha fez em Os Sertões, que alguns autores, aí no Nordeste, Rose, quem é que encarnou a alma? Bom, vários, né? Nós temos aí, se a gente for tentar pegar um só, o Nordeste é muito rico em escritores como Jorge Amado, na sua literatura regionalista, tem muitos autores. Pois aqui para nós, assim como Érico Veríssimo, que contou a nossa história, Capitão Rodrigo, e toda a sua odisseia, o Martin Fierro, ele encarna a personalidade do gaúcho. Há muitos estudos, muitas teses, muitos trabalhos escritos na academia sobre ele. Desde do porquê esse ar altaneiro do gaúcho, né? De se achar sempre tão imenso nas suas propriedades mundanas, o Martin Fierro coloca, puxa vida, o gaúcho, em cima do cavalo dele, ele é o ponto de referência mais alto no horizonte. Não é? Quando ele olha para as campinas verdejantes infinitas, ele é o ponto de vista a partir do qual se descortina esse mundo. Muito diferente de em outros lugares, no qual você tem montanhas imensas que mostram a dimensão humana de outra maneira, ou os mares infinitos. Ali não. E a relação dele com o gado, não é? E é muito bonita a trajetória, o quanto a liberdade às vezes o oprime e ele se torna um escravo da liberdade. Olhem que situação, como cantou Noel Guarani, não é? Nos desvelando a alma gauchesca. Pois aqui vamos ver um trecho disso como um estudo da nossa aula de hoje. Então, nesse estudo, os autores contam: a mulher se foi então embora com outro. Os filhos conchavaram-se de peões e trabalham sabe Deus onde. Fierro nunca soube deles durante os longos anos de ausência. Ele os perdeu, talvez para sempre, na incomunicabilidade da pobreza desvalida e analfabeta. Resolve então ser um gaúcho foragido, ou melhor, o destino resolveu por ele. O Martin Fierro tem muitas considerações. Às vezes ele está assando um cordeiro embaixo de uma árvore e ele pensa sobre isso. Ele inveja, ele vê uma casa com famílias e ele pensa se ele não poderia ter uma família. Mas ele descobre a impossibilidade disso. Ele é um andarilho, ele toca o gado, e essa é a alma dele. Fierro, que era um paisano decente, respeitado por todos e respeitador, é agora um vagabundo e um desertor. Para a sociedade é um delinquente, e esse julgamento geral faz com que o seja, porque todos tendemos a nos parecer com o que pensam de nós. Vou repetir. Porque todos tendemos a nos parecer com o que pensam de nós. A vida de fronteira, os sofrimentos e a amargura transformaram seu caráter. A isso se junta a influência do álcool, vício então comum na nossa campanha. A bebida o torna brigão. Numa taberna, insulta uma mulher, obriga seu companheiro, um negro, a lutar e brutalmente o assassina num duelo à faca. Escrevemos que o assassina e não que o mata, porque o insultado, que se deixa arrastar a uma briga que o outro lhe impõe, já se está deixando vencer por esse outro. Essa cena, não menos implacável, talvez seja a mais conhecida do poema e merece a fama que tem. Infelizmente, para os argentinos, é lida com indulgência e com admiração, e não com horror. Bem, vamos agora tratar aqui dos elementos de espacialidade. Martin Fierro, esse autor, Denise, o teu microfone está aberto. O Martin Fierro, ele nos mostra, sobretudo, um homem imerso, submerso nas questões da espacialidade. O mundo é uma referência que não desaparece jamais. E esse mundo no qual ele habita de maneira bastante tumultuada, ainda que em muitas descrições do livro pareça plácida, nos momentos de grande lua e de céu empoeirado de estrelas, e ele tocando gado, se deslocando pelas campinas imensas que não terminam jamais dos pampas. Quando se fala em pampas, alguns imaginam são os campos do Rio Grande do Sul. Não, isso é uma parte. O gaúcho, propriamente, ele é um personagem que habita desde lá perto do deserto, ao norte da Argentina, até aqui o sul do Uruguai. É uma planície imensa. Essa é a alma gauchesca. Ela é muito grande. Ela é gigantesca, assim, o território que ela abrange, né? É muito grande. Toda a bacia do Prata é muito grande. Mas aqui no Brasil a gente conhece isso apenas aqui, né, no Rio Grande do Sul. Não, ela é bem maior. Pois esse homem que é descrito pelo Hernandes, o Martin Fierro, ele é um homem fortemente encarnado por sua espacialidade, indissociável dela. Ele habita, ele é uma criatura fortemente entronizada nesse ambiente. Ele se dissolve nela, ele é dissolvido por ela. Não há como se estudar os seus juízos, seus valores, suas buscas, seus princípios fora deste contexto. Olha, é muito diferente de você pegar alguns outros pensadores e pesquisadores e pessoas que se dissociaram, romperam com a espacialidade. São seres que não possuem mais uma corporeidade propriamente dita. Quando muito, eles pensam essa corporeidade, não a vivem. Qual a diferença disso? Bom, em muitos casos, dependendo do que está se tratando em clínica, nenhuma. Mas quando isso possui um peso, você está lidando com uma pessoa para a qual o chão, a relva cortada tem cheiro, o orvalho tem, é personalizado, ele é uma entidade, um ser, um ente, está, ele é. Não é uma ficção. Ele não fala do orvalho como quem constrói um poema distante, simbolista. Não, ele vive o orvalho que vive nele. Ele toca as gotas, ele sente, ele respira aquilo. É muito forte. São criaturas fortemente encarnadas. Martin Fierro assim era. Assim era. Todos os elementos partem daí, voltam para aí. Ou seja, estas criaturas, nós precisamos fazer a leitura existencial delas. Por isso, não há como se dissociar, ok? Não é assim para todo mundo, tá, pessoal? Se você entrar aqui, tem um dos nossos cursos que acontece na quinta-feira, é Filosofia Clínica nas Terapêuticas Somáticas. Lá, nós tratamos já a priori desse princípio, mas aqui não há como. É indefensável uma clínica que diga que a espacialidade será a referência. E, infelizmente, nesse ponto nós nos afastamos de Maurice Merleau-Ponty, porque ele coloca que eu estou para o mundo como meu coração está para mim. Mas aí eu já coisifiquei a situação do homem, seu ponto de vista, seu olhar já está afetado. O fato de termos uma corporeidade, um corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, nos desenvolvermos com isso, crescermos, não quer dizer que o meu ponto de vista estará condicionado a isso. Eu posso transcender. Essa é parte da história do ser humano como criatura na civilização. Muitos se soltam de seus corpos, de suas corporeidades e vão muito além. O corpo e toda a sua dimensão retórica permanece muito aquém. São criaturas que alcançam via raciocínio, via desdobramentos epistemológicos, posições que o corpo não tem como compreender. Querem exemplos bem concretos disso, bem insofismáveis? Se você considera uma raiz quadrada, ou uma raiz quadrada negativa, qual é o aspecto somático que corresponde a um troço desse? Nenhum. Uma dízima periódica. Qual é a referência somática que eu tenho que vai me dar? Quer dizer, eu sei que nós temos essa pesada herança aristotélica que nada vai passar para o intelecto sem antes passar pelo corpo, ok? Eu nem vou discutir essa questão, porque entraríamos no ovo e na galinha com questões da revelação, de outras vidas e princípios de religiosidade, e não faz parte do que estamos tratando aqui. Mas estamos tratando aqui que, para muitas pessoas, elas vão transcender a espacialidade e o que elas vão descobrir para além da espacialidade pode, inclusive, negar a corporeidade. Ok? É de se perguntar se isso não aconteceu com filósofos como Berkeley, que achava que quando a gente desaparece, vai desaparecer tudo ao nosso redor. Quer dizer, eu sou o mundo, eu sou Deus, eu sou a referência. Será? Será? Para ele era assim, não é? Outros filósofos não. Spinoza, que veremos hoje, achava que não, que é bem diferente isso. De qualquer maneira, como filósofos clínicos, nós estamos muito interessados na arquitetura existencial fisiológica que a pessoa montou nela. Os meus alunos estão me acompanhando ou estou voando sozinho? Ok. Já vamos em seguida fazer uma parada para as considerações. Então, nessa primeira ilustração, vocês viram que há uma pessoa fortemente imbuída de espacialidade, de tal forma que considerar a estrutura do pensamento dela sem isso seria uma bravata existencial tremenda. Agora, para tornar isso extremamente mais complexo, vamos diretamente a Jung e suas tipologias, né? Nessa obra, Aspectos do Drama Contemporâneo, um livro contundente de Jung, no qual esse suíço faz um estudo profundo sobre a alma germânica, sobretudo no que houve, né, no período em que Hitler esteve. É um livro muito sério. Ele faz páginas aqui nessa obra muito interessantes para os nossos estudos. Mas eu selecionei para o nosso trabalho aqui essa parte, ó. Pós-fácil a ensaios sobre a história contemporânea, no qual ele vai fazer um psicologismo, aquilo que Brentano nos avisou, cuidado, é onde ele avança com tudo. Mas é claro que esses autores trabalhavam questões diferentes sobre óticas diferentes. Precisamos considerar isso. Vamos ver o que o Jung nos fala nesse trecho e que vai mostrar um dos famosos dilemas sobre a espacialidade. Olha o que ele diz. A Alemanha apresentou ao mundo um problema crucial que deve ser observado em seus diversos ângulos. Olha onde ele vai entrar o psicologismo. O aspecto psicológico constitui, na verdade, apenas uma faceta. Enquanto psicólogo, eu tenho a tendência de lhe atribuir uma grande importância, embora prefira deixar ao leitor a responsabilidade de um julgamento próprio. Em minha ocupação profissional com a psicologia do inconsciente, pude me deparar frequentemente com coisas que, apesar de ainda veladas para a consciência cotidiana, encontravam-se embrionariamente prontas para irromper na consciência muito antes do indivíduo pressentir o que lhe reservava o seu futuro psicológico. Assim como tive muitos pacientes alemães, pude tecer uma ideia do que estava em preparação no inconsciente daquela época. Foi por isso que escrevi já em 1918, abre aspas, quanto mais se perde a autoridade incondicional da cosmovisão cristã, mais se torna perceptível a libertação da besta loura de sua prisão subterrânea e a ameaça de uma explosão cujas consequências serão avassaladoras. Fecha aspas. Interessante que alguns historiadores fazem essa mesma leitura junguiana das palavras dele de outra ordem. Mas enfim, é ele falando dele mesmo. Não é preciso um Édipo para adivinhar o significado da besta loura. A meu ver, esta besta não se restringe apenas aos alemães, incluindo igualmente tudo o que existe de primitivo no homem europeu e que pouco a pouco começa a predominar com a massificação crescente. Assim, escrevi naquele mesmo artigo, também aquela desconfiança do primitivo diante da tribo vizinha que acreditávamos ter superado com as organizações instituídas por toda a Terra, ressurgiu nesta guerra numa proporção gigantesca. Contudo, não se trata apenas do incêndio de uma aldeia vizinha, nem tampouco de algumas cabeças cortadas, mas da devastação de países inteiros e da morte de milhares de pessoas. E aí ele prossegue, é longo essa parte aqui. O que nos interessa fundamentalmente aqui é esse psicologismo que ele coloca, e aqui via inconsciente, que é uma explicação que naquele contexto, naquela época, alcançou uma sedução irresistível para o homem europeu. Ora, a Europa civilizada como era e é, trocando socos, países se destruindo, nacionalismos exacerbados, crises violentíssimas, nada conseguindo dar conta, religião tombando para um lado, inclusive literalmente, com explosões de igrejas inteiras, com bombardeiros, princípios filosóficos, éticos, axiológicos, seculares tombando de uma hora para outra. Ora, surgem pesquisadores dizendo, puxa, calma, nós não queremos isso, mas algo dentro de nós que foge ao nosso controle promove coisas barbáries como estas. É uma explicação muito, muito viável, plausível e sedutora para uma época daquela. Não é, sobretudo, quando a própria igreja, quer dizer, o os horrores eram tantos que a ideia da defesa de um Deus diante disso se tornava em muitos palcos inviáveis, não é? O Will Durant escreve que não foi em vão que em muitos salões paroquiais o ateísmo era a maneira de religiosidade da época. Jung então nos convida aqui a entender um fenômeno peculiar. Ele diz, olha, já estava anunciado isso na forma, o que veio depois à tona já estava previsto e os terapeutas já estavam vendo isso em seus consultórios. Vamos lá agora. Muito, trazendo isso para a conversação com a espacialidade que é a nossa matéria de hoje. Muitas das coisas que você não poderá viver, dizer e ser em você, por inversão, você será, fará e realizará por deslocamentos curtos, longos, por recíprocas. Isso abrange um emaranhado imenso de coisas. Em filosofia clínica, o inconsciente é muito mais uma invenção freudiana do que propriamente uma descoberta. Mas algumas pessoas, pela maneira como edificaram suas estruturas de pensamento, têm vastas áreas do que se chama inconsciente. E nisso nós concordamos placidamente com Freud, não há nenhum problema. Mas a universalizarmos e dizermos todas as pessoas possuem isso que ele inventou como inconsciente é demasiado. Muitas pessoas possuem intencionalidade, diferente do que é inconsciente. É outro construto existencial. Mas Freud não admitiria, nem Jung, jamais uma coisa dessas. Jung leva isso muito mais longe, porque ele constrói o inconsciente coletivo. E diz que, e aí vocês sabem, a argumentação estruturalista dele. A roda existe na China, existe entre os índios da Amazônia, existe na... quer dizer, é por similitude... Ele constrói pela sincronicidade, outros elementos, ele vai fazer a argumentação defensiva dele. Em filosofia clínica, não há como edificarmos um termo universalizante como esse. Mas encontramos aqui paralelo em algumas áreas, quando descobrimos que uma pessoa na não possibilidade de viver certas coisas nela, inversivamente, ela vai viver isso nos outros. Daí, a confundir essa noção com o inconsciente é muito forte, muito fácil. Vamos ver então. Essa destruição que ele coloca, que foi de povos, né, que aconteceu numa Europa e tudo mais, pode ter sido um fator deslocado. Num descontentamento, e que depois nós estudamos esse ano em Sevilha, entre os colegas que foram, que estão online, estava Denise em Sevilha, estudou isso lá, nós vimos muito de perto, não é? O homem massa, em Ortega y Gasset, que Jung já anuncia nos escritos dele. Certas pessoas muito descontentes com elas mesmas podem fazer derivar para outros, seja uma sociedade, uma coletividade, um aparato, formato, um construto maior, vivências que nelas seriam impossíveis. É assim que uma pessoa de paz pode ir a uma tourada e de maneira sobeja ficar feliz com a desgraça do pobre do touro. O Nietzsche colocava isso no Nascimento da Tragédia, né? Como se passava o enredo todo. Via espacialidade, esses fenômenos precisam ser estudados na mecânica interna deles. Como é que nós vamos decodificar isso? Como é que nós vamos saber que uma pessoa está vivendo num deslocamento curto, nas flores que estão nesse vaso, algo que, na verdade, ela gostaria de viver nela e que não pode? Então ela pode personificar as flores, ela pode dar um estatuto ontológico para essas flores, que pertenceria, na verdade, a elementos proprioceptivos dela. Como fazemos isso? Uma das maneiras é pelos predicativos. Na nossa época, eles são fortemente indicadores desse fenômeno. Então, por exemplo, eu digo, essas flores... elas gostam muito umas das outras e são muito afetuosas, e uma quer muito bem da outra. E, na verdade, isso é uma propriedade minha. na impossibilidade de eu poder viver isso, eu posso fazer para lá isso. Outras vezes não, outras vezes é uma extensão, eu já vivo isso em mim, mas estendo para lá. O que nos leva a um novo problema. Bom, se o predicativo está lá e eu já identifiquei, como saber que isso é de fato um elemento meu que se esparramou e não um elemento novo? A maneira de sabermos isso é como você sabe que uma estrada leva você daqui até Gramado, até Caxias do Sul, ou se é uma outra estrada. Se você saiu, pegou uma outra estrada e já está tratando de uma outra coisa. São os conectivos, os pontos que fazem a ligação daqui até lá. E muito longe de uma ciência exata, e muitas vezes não conseguiremos caracterizar isso, dada a complexidade que às vezes o fenômeno adquire. Ok, pessoal? Nem sempre será fácil, nem sempre será tranquilo. E vocês compreendem que a alma humana nos apresenta, às vezes, dificuldades, por vezes, intransponíveis para os nossos conhecimentos, para os nossos estudos. Pessoal, vamos... Na primeira parte, nós fizemos um mosaico, um panorama da questão, mas ela é bem mais complexa, ok? E agora vamos enfrentá-la, então. Há uma obra do João de Fernandes Teixeira, Mente, Cérebro, Cognição. Uma obra muito interessante. Vamos ouvir o que o João tem a nos dizer sobre a neurociência, essa área tão nova que envolve também a neurofisiologia e que no século XX começa com um ímpeto muito forte. Ele vai relacionar isso à nossa herança cartesiana muito forte. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Ele diz assim: a possibilidade de desafiar a herança cartesiana no século XX foi, em grande parte, proporcionada pelo desenvolvimento da neurociência. Os neurocientistas, nas últimas décadas, têm persistentemente procurado soluções empíricas para os problemas da filosofia da mente. Soluções que surgiriam de um estudo aprofundado do funcionamento do cérebro. Quase todos eles buscam o desmascaramento do qual falamos algumas páginas atrás. Um desmascaramento que mostraria finalmente que os chamados eventos mentais são eventos físicos ou cerebrais. Entre outras coisas, gente, o que ele está falando aqui é que desligou o cérebro, desligou esse corpinho aristotélico, cabeça, tronco e membros, acabou. Ok? A alma seria meramente um epifenômeno da nossa corporeidade, mais nada. Seria como as ondas de um rádio. Você quebrou o rádio, as ondas acabam, não tem mais o que fazer. Contudo, neurocientistas e filósofos da mente se desentenderam quanto à interpretação de alguns experimentos cruciais que, de acordo com os primeiros, revelariam o que o dualismo substancial de Descartes estaria errado. Um exemplo típico desse tipo de experimento foram os também chamados colosotomias, ou experiências com os chamados split brain patients, ou seja, dividir cérebros para saber se, ao fazê-lo, dividimos também mentes. Eu quero explicar isso para vocês, porque ele não fala aqui. Há algumas pessoas que tinham problemas como, por exemplo, epilepsia, muito graves, e elas foram submetidas à cirurgia, inicialmente experimentais, que nada mais era do que uma secção. Aqui atrás, na altura da nuca, se fazia pequenas secções. Na prática, isso significa dividir o cérebro, ok? Fenômenos muito curiosos foram registrados. Na internet, vocês podem acessar vídeos sobre isso, muito curiosos, nos quais, por exemplo, a moça pega e faz uma comida com a mão direita, mas não se lembra depois de ter feito a comida. A mão esquerda começa a preparar de novo a refeição. Coisas assim dessa natureza. O que mostra um certo, e que gerou uma discussão tremenda, ok? Que vai da consciência, se a consciência seria um fenômeno localizado, um fenômeno dissociado, um fenômeno estruturante, um fenômeno derivativo. E aí vocês sabem, tem uns que não esperam nada. Eles, diante de uma experiência dessa, já saem publicando teorias impressionantes. É disso que ele está falando aqui. Se isso ocorresse, então o argumento cartesiano da simetria entre o físico e o mental, baseado na indivisibilidade deste último, que é proposto lá na sexta meditação, seria refutado. Os experimentos a que nos referimos começaram na década de 1950 e tiveram como pioneiros Ronald Sperry, que fizeram uma descoberta interessante. Mostraram que quando era seccionado o corpo caloso, como eu falei para vocês na parte centro, se vocês pegarem e colocarem a mão na nuca, ali nós temos esse músculo do pescoço, que é o esternocleidomastoideu, um músculozinho pequenininho, esse aqui, ó, lateral. Se você correr as mãos para trás aqui, ó, onde você tem um vão na nuca, na parte de cima, ali na sétima cervical, estão vendo ali? É mais ou menos ali, dois ou três dedos para dentro, ali que se faz essa cirurgia. Cada metade hemisférica funcionava independentemente, como se fosse um cérebro completo. Bem, entre outras coisas, a partir destes trabalhos como estes, é que chegamos ao que hoje é muito forte, não é? Que são as neuroplasticidades. Descobriu-se que, entre outras coisas, uma parte do cérebro pode ocupar funções das outras. Bem, agora chegamos onde o professor queria trazer os alunos para a nossa discussão. Quanto a isso, então, quando nós conversarmos sobre um elemento como corporeidade, nós estamos falando de um corpo de fato ou de uma emanação do cérebro que muito, para o qual, muitas vezes, o corpo imaginado será tão sólido e concreto quanto um corpo dito físico? Um exemplo disso são nossos sonhos. Muitas vezes você sonha que está tomando banho num mar, a água é saborosa e o sol está maravilhoso, e você tem a nítida impressão existencial de que aquilo é tão real e concreto, às vezes até mais do que foi quando você tomou um banho de fato. Então, quando eu falo de corporeidade, eu estou falando afinal de quê? Qual é a diferença? Pois é, se o cérebro ele é uma máquina cognitiva, muitas vezes para ele será. Isto, assim como o medo do elevador. Então vamos trabalhar essa questão. Se vocês soubessem quanta discussão isso já deu em filosofia clínica, entre colegas que são médicos, psiquiatras, neurologistas, filósofos da mente, filósofos clínicos, isso não vai terminar, parece que nunca. O que é parte dos nossos trabalhos, claro, ninguém está falando aqui e que precisamos concordar e chegar a uma deliberação. A questão é que, do ponto de vista da clínica, da filosofia clínica, em muitas ocasiões, a diferenciação sobre isso não terá a menor consistência, você perder tempo, perder energia e pesquisa em torno de uma diferenciação. Para muitas pessoas, a questão de um sonho ser real ou ser um sonho não é o que está em pauta, mas às vezes os valores que estão nesse sonho, outras vezes as emoções, outras vezes a recordação que surgiu no sonho, outras vezes é o significado dele e não propriamente a materialidade dele, se adotarmos aqui um princípio platônico de correspondência ou cartesiano, se quiserem. Entendem? Por isso que na espacialidade existe a última parte desse tópico tetrapartido, se chama deslocamento longo. Porque, na verdade, muitas vezes o dado imagético, o dado inventivo, a recordação, ou as volições, os caminhos, eles serão tão concretos que um dado inversivo, por vezes, não é. Ok? Então, não é preciso, a prioristicamente, nós ficarmos pensando, bom, esse dado que a pessoa me trouxe, isso de fato é um elemento palpável, concreto, tal qual a gente, na sociedade dos homens, convencionou, ou será um dado imagético, inventivo, ou o pessoal como Roberto e Rodrigo, que estão na psiquiatria, uma alucinação, que é diferente de uma ilusão. Uma alucinação é uma percepção sem o objeto, quer dizer, o cara inventou aquilo, né? Diferente de quando é uma ilusão. O objeto está ali, mas ele vê torcido, ou inventa outras coisas a partir dali. Muitas vezes essa discussão é estéril, e não deixa de ser sintomático que tantos pesquisadores façam disso um mote para questões que, na verdade, não se efetivam na alma humana. Quando isso estiver em pauta, ok, mas nem sempre será por aí. É como você eleger prioristicamente que o problema do ser humano é a emoção, é o prejuízo, é a busca, é o valor. Ora, eu não sei, para cada pessoa isso será diferente. Okay? Então, quando pesquisarem espacialidade numa pessoa, tenham presente que nem sempre a questão de aquilo ser plausível, concreto, com uma mesa, uma cadeira, isso será a tônica, o que é relevante, tá bom? Isso é muito importante, tá, pessoal? Para trazer os senhores de volta para a Terra, eu peguei aqui esse livro, eu já trabalhei com vocês, O Rio do Meio, da Lia Luft. Eu gosto muito da Lia Luft. Em certa ocasião a gente estava jantando aqui, ó, no barranco, e ela estava na outra mesa. Daí a Daide foi lá dar um beijo, um abraço. Sabe, né? Não quis perder a oportunidade. Vamos lá, então. Lia Luft. Esse eu acho tão bonito. Esse O Rio do Meio, como todos os outros livros da Lia Luft, sempre giram em torno das mulheres, né? Ela tem a mulher como centro e... Mas aqui essa parte não diz respeito às mulheres, mas um pai com um bebê. Olhem que bonito isso aqui. O bebê estava irritado. Ninguém mais sabia o que fazer. Então, o avô, que fora um pai muito paciente, agiu como fazia com seus filhos há mais de 20 anos. Pegou-o no braço e ele se acalmou, como se daquela grande presença emanasse o que as mulheres em torno, com seu deslevo aflito, não lhe haviam conseguido passar. Levou o menininho para o jardim e falava baixo, apontando folhas, flores, insetos, como se revelasse segredos para o pequeno, que o pequeno entendia. Não era verdade que o homem só educa os filhos para o mundo e a mulher os cria para serem gente. O rapaz prepara a mamadeira de seu bebê e o alimenta, segurando-o nos braços com uma solicitude que nem a melhor das mães teria diferente. Levanta de madrugada porque o filho pequeno está chorando. Dá banho nesse menino, enxuga-o com a toalha felpuda e os dois riem como duas crianças. Um homem de grandes mãos queimadas do sol ajuda seu filho a dar os primeiros passos, senta-o no carro e sai com ele para os arrozais. Ou, quando pensa que ninguém o vê, observe esse filho brincar, entretido com os pauzinhos e os olhos azuis muito claros do pai brilham de uma emoção insuspeitada num homem de tanto senso prático e tamanha solidez. Caminho do Meio, O Rio do Meio, Lia Luft. Bem, voltamos para a Terra de novo, né? Estávamos longe há pouco, não era? Importante, porque isso que eu acabei de ler é o que vai aparecer no consultório, e não tudo aquilo que estávamos falando. Aquilo lá diz respeito aos bastidores. A pessoa que estará diante de nós no consultório vai trazer relatos assim. Doutor, eu me emocionava de dar banho no meu filho. De quando ele chorava, eu levava para fora, mostrava as flores, os passarinhos, as coisas. É assim que surge o fenômeno da espacialidade no consultório. Só que enquanto a pessoa está nos contando, tal qual a Lia Luft nos contou essa crônica, nós estamos acompanhando a Lia Luft no relato dela e estamos vendo toda aquela outra parte que vocês viram há pouco. Toda aquela outra coisa. Não é o nosso trabalho, é a nossa profissão, é a nossa atividade. E aí que você sabe que, às vezes, esse pai se realiza existencialmente lá limpando, lavando, educando o filho. Muito mais do que se realizou com ele, por exemplo, inversivamente. Que o resgate existencial dele está se dando no mundo do filho. Às vezes ele ultrapassa coisas, a gente tem que puxá-lo, corrigir, ajustar. É parte da nossa terapia, é parte do nosso trabalho. Tem essa obra aqui, ó, comprei na Inglaterra, a última vez que eu estive lá, Contra o Relativismo. Como tem vários trechos belíssimos aqui, eu vou só mostrar para vocês do James Harris, não tem tradução em português esse livro. É um livro muito bonito, sabe, Contra o Relativismo. Ele fala nessa obra, aliás, se eu pudesse, eu daria um de presente para muitos colegas da filosofia clínica que entendem a filosofia clínica como um relativismo. A filosofia clínica não é um relativismo, ela não tem como ser. Isso a destruiria. Vejam, em algumas partes dela, ela assume um relativismo. Exemplo, três pessoas deliberando sobre um tema. Estamos diante, provavelmente, de um relativismo. Porque aquilo que está sendo considerado tem pelo menos três pontos de vista diferentes, ok? Nesse caso, e para aquelas questões nas quais não há um consenso ou que não há uma convenção, muitas vezes o relativismo terá seu lugar. Mas como um todo, a filosofia clínica é muito mais subjetivista, ou seja, ela adota a verdade da pessoa que está diante de nós. Se a pessoa sofre, sente, chora, isso não tem nada de relativo. Ela está padecendo ali. Para ela, é essa a vivência dela. E tem a parte objetivista dela, que é aquela parte na qual nós trabalhamos os exames das categorias, o ser no mundo, que língua ele fala, o que ele convencionou com as outras pessoas, com os outros seres, não é? Então, por que que isso é muito importante, gente? Para não coisificarmos esses deslocamentos da espacialidade, ok? A espacialidade não é um exercício de relativismo, ainda que possa levar a ele. Às vezes uma pessoa, por conta dos deslocamentos que ela fez espaciais, ela pode, ao invés dessas três pessoas que assumiram três pontos de vista, ela assume nela estes três pontos de vista. Vou explicar para vocês. Você às vezes convive com alguém, com um velho pai, com uma velha mãe. Aí você chega para ela e diz, mãe, eu não entendo a senhora. Ontem a senhora me disse assim, ó, meu filho, faça tal coisa. Hoje de manhã, sobre o mesmo assunto, a senhora disse, meu filho, não faça tal coisa. E agora, há minutos, a senhora, sobre o mesmo assunto, o mesmo contexto, me diz, meu filho, às vezes faça, às vezes não faça. Como é que a senhora quer que eu a entenda, mãe? Quer dar um nó na minha cabeça? Curioso é que se ela não tem a epistemologia ligada ao tópico espacialidade, provavelmente ela não saberá explicar. Ela mesma poderá ficar confusa. Pode dar uma resposta qualquer, pode mandar o guri calar a boca, ou ganhar uma surra, alguma coisa assim. Pode. Às vezes isso se dá quando vocês enraizarem esses aparentes paradoxos e eles estiverem relacionados à espacialidade, é muito interessante o que acontece, porque a pessoa mostra para vocês. Vocês dizem, ontem a senhora falou tal coisa, o que houve? Aí enraiza e a mulher diz, bom doutor, ontem ela estava nela mesma, ela respondeu inversivamente. Hoje de manhã, ela foi ao mundo do filho, então ela encarou a mesma questão, mas vista pelos olhos do filho. Está vendo? Quando a pessoa faz esses deslocamentos de espacialidade, isso é comum. Estar no lugar do outro, para alguns, é extremamente diferente de estar em si mesmo. Então, e aí, pelos enraizamentos, os senhores vão pegar. Vamos adiante. Tem aqui Lima Barreto, Claro dos Anjos, tá? Uma obra linda, linda demais. Mas nós não vamos poder ver hoje aqui, como outro livro. Vamos para Spinoza, tá bom? Eu estou com a obra Os Pensadores, da Nova Cultural. Que espetáculo, né? Essa coleção Os Pensadores. Como foi bonita, bem cuidada, seleção de textos, tudo, tradução. Que joia. Poxa. Vamos então lá. bem, pessoal, aqui vamos ter que dar outro voo daqueles, tá tudo bem? Em seguida a gente volta pro chão, tá? Vamos lá. Existem agora problemas muito instigantes nessa questão da espacialidade, da nossa corporeidade, da sua movimentação pelo mundo, pelas coisas. E isso que nós vamos ver aqui é particularmente emblemático, tá bom? Quando a gente trata dos elementos volitivos, certas coisas que, por exemplo, em Schopenhauer, eram os elementos da irracionalidade, que em Freud, em Jung, adquirem, se esparramam lá para o que eles chamam de inconsciente, mas que em Spinoza não tem nada disso. Vamos ver em Spinoza esta questão. Olhem aqui como é que ele vai colocar, e aí a gente vai aprofundando e explicando essas questões aqui, ó. Ele está falando aqui sobre a vontade, tá? Então olhem o que vai falar o Spinoza. Aqui é naquela parte dos pensamentos metafísicos dele. Dissemos que a mente humana é coisa pensante, donde se segue que por sua natureza apenas e considerada apenas em si mesma, pode fazer alguma ação como, por exemplo, pensar, isto é, afirmar e negar. Mas tais pensamentos ou são determinados por coisas postas fora da mente ou pela própria mente, pois esta é uma substância de cuja essência pensante podem e devem provir muitas ações de pensar. As ações de pensar que só têm a mente humana como causa chamamos de volições. A mente humana, enquanto é concebida como causa suficiente para produzir tais ações, é chamada de vontade. Bem, para ele, para Spinoza, essa vontade será livre, tá, pessoal? Livre, o que é um problemaço aqui que ele nos deixa, para a gente depois ter que encaminhar. Sobretudo quando mais adiante ele vai diferenciar essa vontade do que é apetite. Para os nossos propósitos aqui, eu não vou continuar a leitura, porque eu acho que aqui a gente vai na filosofia acadêmica pura, né? Se quiserem, posso seguir. Eu prefiro explicar aqui onde nós vamos chegar com isso na filosofia clínica. Até agora, eu estava colocando muito a questão da espacialidade como dependente de nós, não é? Parece que nós éramos os agentes, nós éramos aqueles que conduziam todos os fios, tudo relacionado à espacialidade, não estava parecendo assim? Como se nós, numa visão antropocêntrica do assunto, fôssemos aqueles que deliberassem, que fizessem da espacialidade ser aquilo que de fato ela é. Isso não só é um sofisma, como na clínica pode acarretar graves erros de avaliação, de entendimento da alma da pessoa. Muitas coisas, quando nós nos deslocamos a elas, elas ganham vida própria, e elas passam a interagir conosco por essa vida própria que elas adquirem, fazendo de nós instrumentos de uma espacialidade que vem de lá para cá. Vamos ver isso mais concretamente. Olha, não é similar, claro, similar apenas, ao que Hegel colocava naquela questão na fenomenologia do espírito, do senhor e do escravo, muito similar, querem ver? Aqui está um vaso com flores, muito bem. Então, a Michele, que está ali, ela vem e bota água estas flores, aduba estas flores, poda estas flores, cuida destas flores, muito bem. Aí ela vai embora. Eu pergunto, quem é que é o agente, etc. Ela diz, ah, professor, eu sou a pessoa que faz tudo isso. Não é? Eu sou o senhorio desta situação toda. Muito bem. Só que essa moça aí não pode dormir direito, porque à noite ela fica pensando, será que eu deixei a luz para as flores? Flor sem luz num ambiente fechado não sobrevive. Tenho que ir lá acender a luz. E aí ela estuda na internet tantas horas de luz, porque senão a flor estressa. Você não pode deixar a luz acesa eternamente. Você precisa fazer esporadicamente para que a flor saiba dos turnos, dos princípios de evolução dela. Flor. preciso trocar a água, não posso deixar a água. Preciso dimensionar, olha, deu uma praga numa delas, está vendo? Vou ter que botar remédio e tudo mais. Quem é que está fazendo o ritmo? Quem é que está fazendo as petições? Quem é que está sendo atendida? É ela ou é a flor? Cuidado, porque se a gente já responde à flor, eu estou desconsiderando não só a interseção de EPs entre elas, como também todo o resto da historicidade do que se passa, pegando um fragmento e deliberando sobre ele para saber o que está se passando no todo. E às vezes não é. Às vezes isso é apenas um trecho de algo muito maior que vai se explicar de outra forma. Estão vendo? Só que, apenas a título de ilustração do que estamos vendo hoje aqui, às vezes esta flor, esta plantinha com este vaso, eles se tornaram o sujeito da ação, e a pessoa que acha que é o sujeito da ação, ao ter emprestado vida, ao ter personificado isso, se tornou ele objeto de todo este, do ramalhete de flores, das folhas, do vaso e tudo. E então, nós aqui temos questões agora de grande monta, quer dizer, porque às vezes o desaparecimento de um corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, que nós instituímos como berçário e sustentáculo de vida, enquanto isso aqui só ganha suas identificações a partir daquilo que eu me relaciono e faço para isso, se destituirmos a visão antropocentrista aqui e colocarmos, por exemplo, uma ética de outras proporções, olha o que eu estou fazendo. Olhem as questões que se colocam aqui. Você é casado, sua esposa vai ao médico, o médico diz, é câncer e é grave. Esse câncer é dela ou esse câncer está nela, se manifestou nela? Será que se ela tivesse casado com outro, ela teria desenvolvido este câncer? Se a resposta for não, se esse câncer é consequência das nossas interseções, e de tal maneira que das nossas tensões, um para-raio no qual isso foi desembocar foi lá, nos pulmões, nos rins, nela, será que ele me pertence? Mas se expressou nela? Portanto, ela não teria a propriedade, ela teria a posse sobre isso. E aí é muito diferente, porque se ela tem a posse disso, ela não pode deliberar e dizer, o meu câncer eu vou operar. Ela tem que me consultar, porque se é meu e se expressou nela. Mas será que a nossa sociedade, desde o aspecto jurídico até o aspecto médico, está aparelhado para compreender assim? Não está nunca. Não está nunca. E um bebê? Emocionalmente, a mulher quer ter o filho. Sensorialmente, ela quer ter o filho. Mas do ponto de vista dos prejuízos, como ela engravidou antes do casamento, os prejuízos dela dizem, pois eu não quero e não vou ter esse filho, eu vou expulsá-lo. Vou tratá-lo como um corpo estranho no seu sensorial. E se os prejuízos como tópicos tiverem força suficiente, ela vai ter que ficar com as pernas para cima, a base de chás antiabortivos e aquelas coisas todas para segurar a força um bebê que vai nascer, entre outras coisas, como fruto de uma divisão tópica muito séria. Né? E sabe lá que consequências pode ter uma situação como essa. Essas são as questões concretas da espacialidade. Mas a sociedade dos homens, a nossa época e tudo mais, doutrinou, é assim, é assado, restringiu, colocou cercas, leis e normas, que muitas vezes vão dar a posse da questão a pessoas que não terão a propriedade sobre elas de modo algum. E isso estoura no consultório. Como isso estoura no consultório? Eu sei que alguns têm questões, eu já vou atender vocês. Como é que isso aparece no consultório, essas questões, de uma maneira bem pragmática, bem como a Lia Luft coloca no texto dela? Isso como não é muitas vezes mediatizado pelos aspectos de racionalidade e verbo, aparece na forma de mal-estar. Sabe, o marido diz, desde que ela adoeceu, a gente não se entende direito, doutor. Eu não sei o que é. A coisa não funciona mais. E aí ele atribui isso à doença que ela teve, mas na verdade não é a doença em si, mas é a questão que subjaz. Outras vezes, são questões de outra monta. Quer ver questão de outra monta? Para alguns pais e mães, um filho é um elemento inversivo, não é eu aqui e meu filho lá, recíproca de inversão. Meu filho é parte de mim, inversivamente. Ele nunca deixou de ser. Então a pessoa fala do filho, das coisas do filho, e se apodera das como se estivesse nos próprios elementos existenciais. E não se dá conta disso. O que ele faz para lá é uma propagação do que há nele. Pela historicidade, pelos enraizamentos, você começa a identificar. Então você diz, nossa, como é que o pai trata o filho dessa forma? Sabe, da mesma maneira como ele se trata, ele trata o outro, mas idêntico. Ele legisla e se apropria. Não. Tem filhos que fazem isso com relação aos pais. E até aparecem expressões idiomáticas. Isso não, a gente não caracteriza isso por um fenômeno isolado. Geralmente por uma série de caracteres. O filho diz no consultório, o que é do meu pai é meu. Como assim? O que é do meu pai é meu. Se teu pai matar alguém, tu também vai preso? Porque você disse que o que é dele é teu. Ou é só para as coisas boas? Ah, pois então. Ou seja, é assim que essas questões vão aparecer. Há pessoas, por exemplo, que olham para a esposa como um deslocamento curto. A esposa não é propriamente uma mulher, um ser humano, que tem emoções, sentimentos, vida, inteligência, alma, espiritualidade. É mais ou menos uma coisa, uma mistura de aparelho reprodutor com empregada doméstica, algo assim. Entende? Não consegue ver além disso. Então a mulher é coisificada. E alguns não sabem que isso ocorre. Quando você tira os dados visórios, enraizamentos, essas coisas afloram, pode surpreender algumas pessoas, eles podem não saber como lidar com isso. E há muitas outras particularidades aqui. Há pessoas, por exemplo, que quando elas se consideram em si mesmas, elas emprestam a elas um estatuto ontológico de gente ser. Quando elas se olham no espelho, o fruto das realizações delas, escrever esse livro, etc. e tal, elas olham para lá por deslocamento curto ou deslocamento longo e se dissociam delas mesmas, se fragmentam em pedaços. Walt Whitman fazia muito isso. Ele dizia, não, eu sou múltiplo, dentro de mim há multidões inteiras. Ele era assim. Não quer dizer que nós vamos ser assim. Essas descobertas todas que algumas pessoas fazem em clínica, ou mesmo quando estudam filosofia clínica, como vocês estão fazendo, elas abrem horizontes, né, gente? Tornam o mundo muito maior. A gente vê, puxa, não é tão pequenininho assim. Há muitas variações, muitos desdobramentos. Vou parar a gravação aqui.